Divaldo, só para você, essa aí, reconciliação histórica em Cuba e Estados Unidos novamente aí.
Olha, acho que isso aí é a superação de 50 anos de uma divergência onde os povos sofreram, onde familiares não podiam visitar seus parentes. Enfim, eu acho que foi um absurdo. Foi um fenômeno próprio da Guerra Fria, de 50 anos atrás, e por essas coisas incompreensíveis, levou meio século para ser resolvido. Eu li aí na imprensa, né, nos blogs, que o padre Francisco teve uma participação extraordinária nisso. Só por isso, eu acho que ele já tem um papado consagrado, entendeu? Porque eu acho extraordinário, achei muito importante que reine a concórdia, a soberania entre os povos, a autodeterminação. E o que tiver que mudar em Cuba, o povo cubano tem que mudar, é o povo cubano que tem que mudar. Não é bloqueio, não é repressão, não é tensões já superadas na história do mundo hoje que vai resolver. Então, olha, eu recebi com muita alegria, eu conheci muitos cubanos quando estive no exterior, e todos eles tinham um desejo assim de que realmente se normalizasse as relações. Acho que o presidente Obama deu um passo muito grande para consagrar, entendeu, a presidência dele. E também, né, os cubanos, apesar dos velhinhos, a tudo octogenário, também depois de 50 anos, acho que a gente é um negócio não só para Cuba, não só para os Estados Unidos, mas para todos nós. Acho que vai melhorar as relações internacionais entre os países em todo o mundo. E é interessante porque o Brasil também tem uma participação positiva. Você sabe que o Brasil está construindo o Porto de Mariel, lá em Cuba. Eu brinco, falo às vezes, nós vamos ter uma Chininha do Caribe, porque Cuba está adotando alguns processos que foi feito na China, de abertura dos países, da vinda de capitais privados, entendeu? E o Porto de Mariel, que está sendo construído, né, por empresas brasileiras, com financiamento do governo brasileiro através do BNDES, é um porto que é uma zona aberta, é onde vai ter esse capital, né, estrangeiro em Cuba, capital internacional. Então, isso aqui eu acho que vai dar um novo rumo para a economia cubana. Eu acho que os cubanos conseguiram, na área de saúde, na área de educação, avançar muito, mas ainda estavam muito atrás do ponto de vista econômico. E vai ter um impulso muito grande. E essa normalização com os Estados Unidos, que eu faço votos que liquide o bloqueio, né, porque realmente acabe esse bloqueio que não tem sentido, eu creio que esse início das negociações vai realmente acabar no fim do bloqueio. Então, acho que vai ser muito bom e vai ser bom para o Brasil, porque o Brasil teve esse papel importante de abrir mesmo, né, as relações com Cuba. O empreendimento é o maior empreendimento de Cuba em 50 anos. E o Brasil participou, está criando o Porto de Mariel, isso vai significar uma zona especial de desenvolvimento econômico. Então, a gente só pode aplaudir tudo isso.
Falta democracia lá na Cuba, né?
Olha, eu tenho tanta dúvida, o Anderson, porque eu acompanho as notícias internacionais e eu li sobre as últimas eleições em Cuba, que o voto lá é voluntário e deu 85% de participação. Então eu fico assim, pô, mas que negócio. É claro que o melhor não é como é lá o partido único, que é um partido único. Mas para escolher os candidatos, é através das organizações populares, das organizações sociais, não é o partido. E pode ter candidato independente. Então eu achei isso interessante, você ter num país onde o voto não é obrigatório, que é o caso de Cuba, e eles terem uma participação de 85%, é uma coisa interessante, é uma coisa a ser estudada. Eu que acho que no Brasil deve ter uma reforma política, acho fundamental a reforma política no Brasil, e nós temos que estudar todos os modelos que tem no mundo, principalmente da participação direta, da chamada democracia participativa, como é o nosso caso aqui em Vitória da Conquista, porque o mundo inteiro marcha para isso. Você vai ver que em todo mundo, cada vez mais, é maior os países que adotam a forma direta de participação democrática, através de conselhos, através de entidades, através de comissões. Eu acho que isso aí é fundamental, entendeu? Eu não conheço a fundo o modelo cubano, né, o regime político cubano. Eu discordo do Partido Único, acho que isso aí inibe, né, as relações democráticas, mas ao mesmo tempo eu fico surpreendido quando eu vejo que esse país teve 85% de participação eleitorado de um país onde as eleições não são obrigatórias. Então são coisas que devem ser estudadas. É claro que ainda está muito longe, né, daqueles países com uma democracia mais consolidada, como é o caso da Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega. São países, né, que podem dar muitos exemplos de democracia. Mas hoje, que nos dá muita alegria, é que certamente o Brasil está entre as três ou quatro maiores democracias do mundo.
Mas tem o petrolão, né?
Olha, o Petrolão, rapaz, eu acho que, infelizmente, o meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, adotou forma de financiamento de campanha dos seus adversários. Porque o Petrolão, você sabe que não começou agora. As relações espúrias do Executivo com o Legislativo não começou agora. Infelizmente, pelas regras que nós temos, um partido, um candidato, tem que ter dinheiro para se eleger. Então, o que aqui fez o partido, no meu entendimento, procurou formas que eu não recomendo de financiamento de campanha que levou a essa distorção do partido. O Petrolão está aí. Eu acho que no Brasil nunca se apurou tanta essa questão da corrupção. E te falo uma coisa, eu faço, acompanho as questões políticas do Brasil há mais de 50 anos. Eu nunca vi empresário preso. Eu nunca vi poderoso da República preso. Quem foi preso foi Zé Dirceu, que era o todo poderoso da República. Quem foi preso foi o presidente do partido que estava no governo. Eu estou vendo aqueles, se desculpe a forma que eu vou usar, os bandidos de sempre, aquelas empreiteiras de sempre, com seus presidentes, com seus altos executivos presos. Você viu isso antes já? Nunca teve. Então, acho que isso aí cria condições para nós termos um Brasil que, ao menos, consiga diminuir substancialmente a corrupção, que é um cancro, entendeu? Eu vi que, nessas pesquisas na Transparência Internacional, que o Brasil caiu 3 pontos, né? Diminuiu em 3 pontos, né? Lá no ranking. Mas eu quero que ganhe muito. Eu quero que o Brasil fique entre os 5 países mais livres de corrupção, onde mais se combate a corrupção. Porque eu tenho que apurar, tenho que julgar e tem que punir. E isso parece que começou. Eu espero que prossiga.
E esse Petrolão Conquista também, que foi a campanha de Conquista, mas foi, teve também financiamento aí de Petrolão aqui em Conquista?
Não, de jeito algum. Que eu saiba, nem pensar.
E chegou como é que são os recursos da campanha de Conquista aqui?
Olha, todos os recursos da campanha de Conquista foram apurados aqui. Teve empresa de Conquista que não tem nenhuma ligação com a indústria petrolífera ou que preste serviço para a indústria petrolífera, em particular com a Petrobras, que foi... Então, eu não fui o... Não fui eu que cuidei dessa parte da campanha, mas aqui nunca teve problema nenhum, entendeu? O que nós tivemos, que na minha opinião desvirtuou as eleições, foi as atitudes, os atos e ações impensadas do radialista, né, que acabou sendo julgado. E provavelmente terá os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Eu detesto a cassação, porque eu vivi um período que existia a cassação. Eu fui cassado durante 10 anos, entendeu? Aí depois caiu a cassação. Mas eu acho que combater práticas que inibem a democracia, que prejudiquem a livre manifestação e, principalmente, que distorçam a opinião pública, eu acho muito ruim. Eu acho que a imprensa ela tem um papel de informação excepcional. A imprensa ela deve ser livre, entendeu? Mas nós não podemos esquecer jamais que o poder de manipulação, o poder de distorção é muito grande. E isso tem que ser banido, entendeu? E através também de apuração e principalmente, como tem sido, através da justiça. A justiça não pode facilitar, não pode, como falar, deixar barato coisas que, no fundo, acabam até contrariando a própria norma democrática, porque cria desequilíbrio, cria disputa desigual. E é por isso que eu sou a favor da reforma política, eu sou a favor do financiamento exclusivo público de campanha, entendeu? Eu sou a favor disso. Eu sou a favor do fortalecimento dos partidos, eu sou a favor da lista única, entendeu? Eu sou a favor que as mulheres não tenham cota de candidato, elas devem ter cota de cadeira, você está entendendo? Porque você tem a cota de candidato. Aí todos os partidos correndo, pegando candidato para preencher o índice de candidato. Só que nenhuma se elege, que é tudo laranja. Então, acho que é fundamental ter cota. É 30%, é 20%, é 10% de cota para as mulheres. Cotas para negros, isso que é fundamental para a gente começar a fazer o parlamento refletir a realidade da sociedade brasileira. Isso que eu sou a favor.
Elcio Guzmão pode tomar posse agora também, né? Ele já foi diplomado, né?
Não, ele foi diplomado como suplente através de uma liminar, então de julgamento. Quando se trata de julgamento de mérito, ele perdeu todos, né? Ele sempre consegue liminar, se fosse para contagem de voto, agora, né, para ser diplomado como suplente, mas isso aí eu acho... Pelo aspecto anterior de todo esse processo, com todas as decisões coletivas que já foram tomadas por unanimidade, eu acho difícil que ele consiga. Eu te falo, eu não me alegro. Eu não me alegro com qualquer pessoa que tenha cerceamento da sua liberdade política, entendeu? Eu acho que não é uma coisa legal. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que saber também o comportamento, né, nas questões políticas, né? Não procurar ter vantagem nos instrumentos de comunicação que a pessoa tenha.
Amanhã tem eleição na Câmara Municipal aí, né?
É, parece que tem uma eleição disputada, né?
Como é que você observa? Como é que o governo está
observando? Olha, não, o governo, não, eu não sei, veja só, eu não cheguei nem perto da discussão da Câmara, mas eu acho que a experiência que ocorreu nos últimos dois mandatos, né, do Jacaré, do consenso, ele é muito interessante, né? Nós tivemos uma Câmara muito unida, né, no melhor sentido da palavra corporativa, entendeu? E foi através do consenso. Porque em disputa, quando se trata de colégios eleitorais pequenos, como é a Câmara, que são só 21 vereadores, a disputa sempre deixa fratura, sempre deixa aqueles ressentimentos. E isso não é bom para nenhum tipo de poder, nem no executivo, nem no legislativo. E está indo aí, como até amanhã talvez ainda acha, ocorra alguma novidade. Eu espero que, mesmo assim, se consiga um consenso. E se não houver o consenso, aquela chapa, né, aquela mesa diretora que vencer, que continue com as relações amistosas, com as relações soberanas, harmônicas e independentes com o Executivo, que isso é o melhor para a cidade.
Tem várias demandas aqui da Câmara, né?
É normal, porque veja só, a Câmara está votando o orçamento, né, e é um direito dos vereadores apresentarem emendas. Eles mandam a minuta das emendas, né, uma minuta ainda. Era apurado aqui, até porque a nossa funcionária Albeni ajuda, né, na montagem, porque é uma coisa muito técnica, né? Implica em você ter muitos códigos, etc. Não é uma coisa muito fácil. A Albeni tem uma larga experiência e competência nisso, vem para cá e ela ajuda a Câmara Municipal a montar o projeto final. Então, nós tivemos diversas emendas. O prefeito Guilherme tem aquela proposta, né, de 100 mil reais por vereadores, alguns passos, essas coisas, mas essas coisas todas são normais na elaboração, aprovação e depois execução de uma peça tão importante que é a lei orçamentária.
É, 18 anos aqui em Conquista, já não é isso?
18 anos.
E faz o Odir tá falando assim, desde o começo desse ano já saiu, Edivaldo sai, vai sair.
Quem que falou, Odir?
O povo comenta por aí, né? Edivaldo vai sair da prefeitura, Edivaldo vai para Imurque, né? Edivaldo vai pegar férias agora. Edivaldo sai quando da prefeitura de Conquista aqui mesmo?
Olha, veja só.
Quem foi que conversou com o senhor ontem aí? Teve alguma conversa, como é que é isso aí?
Conversa? Quem conversou comigo?
Por aqui não tem não, negócio de exoneração não existe não.
Não, veja bem, eu estou saindo de férias agora no dia 3, né? No dia 2 e volto no dia 30. Como eu te falei, eu estou há 18 anos aqui na prefeitura, e se você, eu, do ponto de vista da legalidade, eu teria direito a 18 meses de férias. Não gozei nem 3 meses, né? Às vezes eu tiro 10 dias, às vezes 15 dias, nunca tive assim o gozo de férias mesmo, então eu teria muito a receber. Então eu decidi, agora no começo de janeiro, vou tirar férias durante um mês, né? Vou sair no dia 2, volto no dia 31 de janeiro, vou descansar, analisar, esfriar a cabeça, essas coisas todas, né? E no meu retorno, o prefeito Guilherme é que vai decidir, né, se eu continuo no governo, se eu não continuo, porque ele deixou claro que ele pretende fazer algumas reformas, algumas alterações, do ponto de vista da opinião dele. Eu não pedi demissão, entendeu? Porque como eu considero, eu peço demissão de um cargo político público em duas situações. A primeira é se eu não concordo com o projeto. Acho que é um projeto que não tem nada a ver com o que eu penso, é um projeto que nas minhas concepções políticas, ideológicas, não combina com o que eu acho, então eu não tenho motivo para ficar. Então, num caso desse, eu peço demissão. O segundo motivo que poderia me levar a pedir demissão é se eu cometo um ato grave, né? Um ato lesivo ao projeto, né? a um governo. Mesmo quando eu falo comigo, eu falo até mesmo que seja uma entidade social. Se eu achar que eu errei de uma maneira grave, eu vou ter a hombridade de pedir para sair. Eu acho que eu não fiz nada disso aqui da Prefeitura de Vitória da Conquista. Eu não cometi nenhum ato grave e sou um adepto do nosso projeto. Quando eu falo projeto, é um projeto em toda a linha de 18 anos, não é projeto centrado numa pessoa ou outra, entendeu? Então eu tenho perfeita concordância com o que tem sido feito em Vitória da Conquista. Eu acho que esse projeto ainda vai prosseguir, entendeu? É claro, como todo o projeto político-administrativo, ele tem que ter reformulações. Mas eu acho que ele é o melhor para a Vitória da Conquista ainda, né? Então, a situação é essa. Eu estou saindo de férias, né? Não pedi demissão, porque não há motivo. E o prefeito Guilherme tem toda a competência para decidir qual a reformulação que ele vai fazer. Se o reformulado fosse eu, é uma decisão dele, que cabe a ele decidir, que não tem nenhum problema, não, entendeu? Porque quando eu entrei aqui, quando falei assim, mas quando você acha que você sai do governo? Eu espero sair... assim, estou preparado para ser do governo desde janeiro de 97. Quando entrei, pelo fato de ser um carro de confiança, a qualquer momento, pelos mais variados motivos, você pode sair. Então, são condições que podem acontecer. Eu estou tranquilo em relação a isso, entendeu? Porque eu sei a função do carro político, do carro de confiança. Cabe àquele que foi eleito, é que se expressa a democracia, decidir quem ele vai escolher para responder pelas diversas responsabilidades de uma prefeitura, de um estado.
E por que está motivando isso? Acho que foi resíduos mesmo da eleição de outubro e novembro, foi isso mesmo?
Olha, eu não posso saber o que os outros acham. Eu posso saber o que eu acho. O único ponto de divergência que provavelmente, que eu não considero grave, foi que eu não apoiei o candidato do prefeito na última eleição. Agora, eu sempre considero que isso é livre, entendeu? Não tem o prefeito que fala, você tem que apoiar isso ou aquele. O que eu acho, que o meu partido, o PT, eu acho que é um compromisso consciente do seu filiado apoiar naquele candidato que o partido escolhe. E o candidato que o partido escolhe, normalmente, é o cargo majoritário. No caso, seria o Rui, né, e os aliados compõem o majoritário. Então, é um dever consciente de todos os petistas votar nesse candidato. Em relação aos cargos proporcionais, você tem dezenas. Você tem dezenas a escolher, seja para deputado federal, seja para deputado estadual. Então, você tem dezenas para escolher. Eu escolhi um, entendeu? O prefeito escolheu outro, muitas outras pessoas do governo escolheu também outro candidato. Não acredito que isso possa ter influência. Se teve, eu não tenho por que me rebelar contra isso. Acho que, na verdade, eu tenho direito de escolher o candidato que eu quiser proporcional. Eu me sentiria mal, eu me sentiria envergonhado de mim mesmo se eu não escolhesse o candidato PT. Eu escolhi, porque eu sou desse partido, gosto desse partido. No fundamental, ele atende ao que eu penso politicamente, entendeu? Eu procuro, do ponto de vista de participação política, seguir esse partido, influir na decisão desse partido e na minha responsabilidade de governo, né, como petista, cumprir o que determina o nosso partido, o que determina o chamado modo petista de governar. E isso tem sido executado de uma maneira permanente, de uma maneira já histórica, aqui em Vitória da Conquista.
Me falaram aí fontes que circulam, né? Que ontem o senhor iria pedir para o senhor assinar um documento de exoneração, pedido de exoneração, isso existe ou não, né?
Não, ninguém me pediu, ninguém pediu nada. Eu já vi uma decisão de eu tirar essas férias, entendeu? Estou tirando essas férias, eu creio que não vai ter nenhum problema.
O prefeito falou o quê com o senhor? O prefeito já conversou alguma coisa já, não, né?
Olha, o prefeito, ultimamente, não tem conversado comigo sobre as questões de reforma de governo.
Quem faz essas informações? Quem é que passa aí? Chega com essas conversações aí.
Mas não chegou nada disso em mim, não, entendeu? Porque, veja bem, eu não me ligo muito nessas coisas que falam, dizem, entendeu? Porque tem muita história. Não tem. Eu tenho certeza que eu espero sair de férias. Quando eu voltar, se o prefeito tiver, né, nessa proposta de reformular o governo, parece que deixou muito claro na entrevista de hoje de manhã, entendeu? E se ele achar que as atividades que eu estou tendo atualmente devem ser desenvolvidas por outras pessoas, vai ser um processo muito natural.
Para completar, como é que é de volta e parar em Conquista aqui mesmo?
Pois é. Eu, na verdade, era para ficar em Conquista há pouco tempo, era para ficar 4 meses, né? Eu estava lá em Santos, eu trabalhava em Santos, eu trabalhava numa empresa privada, estava emprestada à Prefeitura de Santos, do governo do Davi Capistrano. O Guilherme, assim que se elegeu em 96, ele esteve lá em Conquista e conversando com o Davi Capistrano, ele precisava de uma pessoa que tivesse experiência em questões tributárias municipais. Eu era diretor da Receita lá em Santos. Ele me convidou para vir para cá e a minha intenção primeira era que eu ficasse aqui uns 4 meses, fizesse um diagnóstico da arrecadação tributária, fizesse algumas propostas, treinasse o pessoal e, fim dessa tarefa, eu voltaria para São Paulo. Eu me lembro que foi em abril, né, estava aqui exatamente há 4 meses, o prefeito Guilherme sugeriu que eu ficasse aqui. Não, você fica aqui, eu vou dar as questões de você, eu sei que você gostou daqui também. Aí fiquei dando uma resposta no dia seguinte, você já tem 18 anos. Entendeu?
Casou,
gostei,
né?
Casei, estou aqui, tenho meu moleque, entendeu? Tenho muitos amigos aqui, participo de um projeto que eu acho que foi o melhor de Vitória da Conquista, que tem muito a dar ainda, entendeu? Então, eu vejo para... E se caso não continuar no governo, não pretendo sair daqui, entendeu? Eu acho que eu vou deixar meus ossinhos enterrados aqui em Vitória da Conquista. Eu acho que as minhocas aqui de Conquista vão gostar muito do que eu poder oferecer para elas.